A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito interessante, os direitos da pessoa idosa. Nós também vamos falar sobre as instituições de longa permanência para idosos e idosas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Rosângela Maria Lucinda, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná e também é vice-presidente da Comissão Especial do Idoso do Conselho Federal da Ordem. Também está aqui com a gente hoje a doutora Mônica Freitas, que é assistente social vinculada ao Asilo São Vicente de Paulo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, a doutora Rosângela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Muito obrigada.
Quero cumprimentar também a doutora Mônica. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por participar aqui com a gente.
Boa tarde a todos os ouvintes. Me sinto muito honrada por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa data e principalmente por falar de um assunto tão importante hoje, que é a pessoa idosa.
E doutoras, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para as senhoras explicarem para os nossos ouvintes no que consistem as instituições de longa permanência para idosos e idosas.
As instituições de longa permanência hoje, elas são consideradas entidades governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, ou seja, uma casa, né, destinada ao domicílio de pessoas consideradas idosas com idade de 60 anos ou a partir de 60 anos, com ou sem vínculos familiares, né, que tendem a fazer a garantia de seus direitos enquanto pessoas idosas em todas as suas potencialidades e particularidades que envolvem, né?
E doutora, como a senhora mencionou, a gente sabe que essas instituições, elas podem ser governamentais ou não governamentais, mas elas têm os mesmos deveres quanto a princípios e obrigações, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são esses deveres.
Na verdade, assim, os direitos e as obrigações de uma ILPI são os mesmos para qualquer um, né? É garantia e promoção da atenção ao idoso em todas as potencialidades mesmo, né? Sejam civis, econômicas, sociais, culturais. Todas elas têm que prover a garantia de todos os nossos direitos enquanto pessoas humanas. Acredito que, nesse sentido, doutora Rosângela, que aqui nos ouve e nos participa, pode até acrescentar um pouquinho mais sobre as questões jurídicas que envolvem essas garantias.
Doutora Rosângela, a gente sabe que essas instituições, elas têm que observar os direitos da pessoa idosa. E eu acho interessante a gente explicar, então, para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são esses principais direitos? O que dá para a gente destacar?
Inicialmente, o próprio Estatuto do Idoso, ele prevê no artigo 52 que essas entidades governamentais e não governamentais, elas são fiscalizadas pelos conselhos direcionados, né, à pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e também outros que a lei venha a elencar. Esses conselhos, eles têm por finalidade acompanhar, fiscalizar e avaliar a política que é instituída através dessas instituições, em redundância, mas instituições de longa permanência. Na verdade, as instituições de longa permanência, elas vão cumprir exatamente o que prevê a própria Constituição e o Estatuto do Idoso, respeito à vida, à dignidade, manutenção da saúde. A responsabilidade que tem essas instituições de longa permanência é de extrema valia e é um comprometimento assim, de repercussão, porque vai envolver pessoas que têm condições, né? E pessoas que, infelizmente, por vezes são abandonadas e que a instituição necessita também de auxílio, né? de ser manutenida em função dessas necessidades. Então, os direitos são todos aqueles previstos e que compete, né, à Constituição e ao próprio Estatuto no artigo 3º.
Uhum. Doutora, queria aproveitar e pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná. E quais são as frentes de trabalho dessa comissão?
Bom, a nossa atividade dentro da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem, especificamente Seção do Paraná, ela é voltada ao respeito e cumprimento do Estatuto. Nós recebemos denúncias, cujas denúncias elas são avaliadas pela equipe, são analisadas e, quando de direito e necessário, direcionadas ao Ministério Público e aos conselhos. Ela tem a função de conscientizar, tem a função de divulgar e de fazer com que as pessoas, principalmente as pessoas idosas familiares, resgatem os valores e princípios que já existiam, mas que houve a necessidade de tornar, fazer com que se tornasse dentro da legalidade. E surgiu o Estatuto.
Uhum. Voltando a falar um pouquinho sobre as instituições de longa permanência para idosos e idosas, queria pedir para a doutora Mônica explicar um pouquinho para a gente quais são as características dessas instituições e como que a gente pode classificar elas.
A gente sempre fala assim que as características das instituições de longa permanência, né, elas são instituições voltadas para o atendimento de alta complexidade, que é o que envolve hoje as pessoas idosas, né? É um atendimento mais específico de cunho com uma complexidade maior, mais absoluta, né? São instituições de utilidade pública, né? Isso é fato, né? Sejam elas no sentido governamental ou não governamental, essas instituições hoje, né, principalmente em se falando hoje do Asilo São Vicente de Paulo, são instituições que estão aí para fazer um atendimento público, né? Em sua grande maioria, elas são vinculadas às entidades mantenedoras e, sim, pasmem, no Paraná hoje, 8,22% dessas instituições são vinculadas a entidades com confissão religiosa.
Uhum.
A gente tem esses dados, né, a partir da pesquisa do IPAD de 2006-2007, onde 5,7% dessas instituições são vinculadas a ONGs apenas, que é o nosso caso, né? Nós temos a mantenedora, que é a Ação Social do Paraná, e que o Asilo São Vicente de Paulo é administrado por essa ONG. Nós fazemos parte desse universo aqui no Paraná.
Uhum. E, doutora, é necessário que seja firmado um contrato entre a instituição e a pessoa idosa?
Esse contrato é necessário até mesmo para garantia legal de ambas as partes. Por quê? Porque nós estamos prestando um serviço, né? O atendimento a essa pessoa idosa é um serviço que vai ser prestado com a garantia e o atendimento de todas as suas particularidades e o que, e, assim, para se fazer valer o que está no Estatuto do Idoso e as demais legislações vigentes. Então, esse contrato é firmado, é um contrato de prestação de serviços, né? De cunho assistencial, no nosso caso, nós somos assistências, né? E é firmado entre ambas as partes, tanto a nós, a Ação Social do Paraná, né, Asilo São Vicente de Paulo, quanto a pessoa idosa.
Uhum. E a gente sabe que a diretriz adotada pela política nacional é de manutenção da pessoa idosa na família. E a gente poderia dizer, então, para os nossos ouvintes, que a institucionalização do idoso, ela tem que ter um caráter excepcional?
Nós sempre tentamos dizer e até explicar isso assim, o mais importante para o idoso, ou para qualquer um de nós enquanto pessoas, é o vínculo familiar, né?
Uhum.
O vínculo familiar está fragilizado, vamos resgatar esse vínculo, vamos fortalecer esse vínculo. Para o idoso, a gente coloca assim, que a institucionalização é o último recurso. É o último recurso. Por quê? Hoje, do meu universo de 150 idosas que residem em situação de longa permanência no Asilo São Vicente, a grande maioria foi para lá, vamos colocar assim, como de livre e espontânea vontade. Mesmo querendo, mesmo essas pessoas querendo, a mudança da realidade de vida delas é um impacto gigantesco. né? É uma casa coletiva, onde nós precisamos ter regras e normas, até mesmo para fazer o atendimento das legislações. Muda-se muito a rotina. Essa mudança de rotina num idoso, que você tira essa pessoa da situação de conforto dela de anos, você remete muitas vezes ao rebaixamento emocional. O rebaixamento emocional leva ao rebaixamento físico, e o rebaixamento físico, infelizmente, leva o nosso idoso ao encerramento da sua idade biológica, vamos dizer assim. Então, assim, a institucionalização da pessoa idosa é o último recurso.
Mas existem, então, muitas situações em que o idoso prefere viver, então, em uma instituição de longa permanência ao invés de ficar com a sua família, doutora? Como que isso funciona?
Existe. Existem algumas situações que, no nosso caso, a idosa procura pelo recurso da comunidade, pelo aparelho, né? Como nós temos somos uma parceria público e privado, temos um convênio direto com a Fundação de Ação Social, eles procuram por esses equipamentos e lá fazem toda a sua retomada. Não querem mais, eu não quero mais ficar com a minha família, por vários motivos, ou eu estou dando trabalho, ou eu não quero mais. E é um direito, né? É o direito ao livre-arbítrio da pessoa idosa. E aí, nós somos acionados para fazer toda a checagem de tudo o que está acontecendo, tentar fazer o resgate desse vínculo, se realmente não existe a possibilidade, o atendimento é realizado.
E é preciso também que a família participe mais da rotina do idoso que está vivendo em uma instituição de longa permanência, doutora? Existem muitas situações que a gente pode falar para os nossos ouvintes de abandono por parte dos familiares?
Isso é um assunto muito, muito importante a ser falado. Desse universo geral de 150 idosas moradoras, hoje no Asilo São Vicente de Paulo, eu tenho 35 delas que possuem familiares. Né, como responsáveis legais pelo seu acolhimento, né, na questão contratual e etc. Dessas 35 famílias, eu tenho 19 famílias que acompanham efetivamente todos o cotidiano dessa idosa, com a garantia, com os encaminhamentos médicos, com as visitas e tudo mais que as legislações que norteiam, né? As outras não acompanham. Então, assim, a gente resgata isso semanalmente, né? Mensalmente, através de reuniões, de encaminhamentos para o Ministério Público, sim, a gente faz a contramão, né? Da fiscalização, eu encaminho, sim, essa família para o Ministério Público, até mesmo para a gente pedir esse auxílio, né, para fazer a garantia do direito dessa idosa. Mas, infelizmente, existe essa questão do abandono, existe, né? A gente sempre fala muito, não é um lugar de abandono, é uma casa coletiva. Né? Como a nossa casa, que nós temos lá nossa parte íntima, nossa sala de visita, as instituições de longa permanência como teriam que funcionar assim, né?
E doutora Rosângela, esse abandono por parte dos familiares, ele pode ter também uma consequência jurídica, né? Isso, abandonar uma pessoa idosa é um crime também?
Sim, é previsto no próprio Estatuto do Idoso, né? Existe uma penalidade, mas eu ratificando o que a doutora Mônica salientou, é necessário que o Ministério Público tome ciência, mesmo porque quando é direcionado ao Ministério Público, como chega a nós, né, enquanto comissão, nos chega enquanto comissão, nós encaminhamos ao Ministério Público, porque é necessário, primeiramente, a família ser orientada para que ela tenha consciência das penalidades decorrentes desse abandono. Alguns justificam porque, quando crianças, eles sofreram qualquer tipo de omissão por parte dos pais, afastamento, e, por vezes, nessa fase, né, em que os filhos se tornam pais dos próprios pais, eles parecem que eles não tomam ciência de que o crime, ele pode ocorrer. Então, o Ministério Público, ele tem uma função, assim, fantástica, assim como a assistência social, que é a primeira mão de orientação. O passo seguinte, infelizmente, é encaminhado ao Ministério Público, que procede ajustes, né, com os familiares. Os familiares não são chamados para ser penalizados enquanto eles não insistirem, né, na atitude. Mas eles são chamados até para resgatar que eles também podem sofrer no futuro as mesmas situações. Então, é importante resgatar algo lá dentro para que, dentro da própria pessoa, ela se dê conta de que ela pode perdoar. Ela tem ainda um tempo, né, necessário. de perdão, de resgate e de tentar olhar que vários motivos nos levam e levam as pessoas às vezes a se afastar da família. E uma delas era o trabalho, porque tinha que trabalhar, não tinha tempo para ficar com os filhos. É uma série, né? Mas o abandono é previsto, sim, no Estatuto do Idoso. As instituições, as clínicas, os hospitais, os médicos, a assistente social é parceira, é direta, né, das instituições, dos hospitais, e procedem, sim, né, as denúncias e a convocação e direcionamento, né, para esse trabalho, né, de conscientização e orientação primeiro.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre os direitos da pessoa idosa e também sobre as instituições de longa permanência para idosos e idosas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Rosângela Maria Lucinda e também a assistente social, a doutora Mônica Freitas. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora Mônica, o número de vagas nessas instituições governamentais tem atendido a demanda?
Infelizmente, não. A gente tem constatado isso semanalmente através dos encaminhamentos que nos são feitos pelos os equipamentos públicos, né, das solicitações de vagas que nós conhecemos. Nós temos uma meta, né, essa meta são de 150 vagas junto à Fundação de Ação Social, e nós sabemos que tem uma demanda represada hoje de mais ou menos de 78 vagas em toda a Grande Curitiba.
Uhum.
Então, assim, a gente considera que não está sendo, mesmo porque se a gente parar um minuto para pensar no nosso envelhecimento, o que é fato, está acontecendo. Sim. Se hoje, né, nós estamos em 2018, nós não vislumbramos uma efetividade nessas vagas, né, a liberação dessas vagas, o que vai ser de nós daqui a 10 anos?
Uhum. E a população está envelhecendo bem mais, né, doutora?
Estamos todos caminhando para isso, né? Uhum. O que nos deixa as mentiras, as pesquisas que estão inerentes aí nos veículos de comunicação. O que nos preocupa é como vamos fazer para absorver essa demanda.
Uhum.
Com qualidade, com dignidade, porque não é absorver, não é simplesmente acolher essa pessoa idosa. Até mesmo porque a gente acabou de falar na situação de abandono, né? Eu preciso acolher essa pessoa com dignidade para garantia dos seus direitos enquanto pessoa humana, e também no seu momento de morte, com dignidade. A gente sempre fala muito isso, que nós trabalhamos com a vida, né? Mas nós que trabalhamos com a pessoa idosa, estamos mais perto de trabalhar com a morte, com o fato do encerramento da nossa idade biológica. E nós, no Asilo São Vicente de Paulo, pensamos muito na situação de esse momento também tem que ser um momento mais digno. Não só é dignidade enquanto vida, é dignidade enquanto morte. Em situação de conforto, de carinho, é uma preocupação nesse atendimento. Né?
Uhum.
Então, assim, nos preocupa como vamos fazer isso daqui para frente.
Uhum. Doutora Rosângela, queria pedir agora para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais órgãos são responsáveis pela fiscalização dessas instituições de longa permanência para idosos e idosas.
Ratificando o que nós já havíamos conversado, os conselhos são responsáveis, não é tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, assim uhum. denominado, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária também. Mas em caso de denúncia, em caso realmente de necessidade extrema, existem esses órgãos, né? Além desses órgãos, nós temos o Disque Idoso, certo? Uhum. É o 0800-41-0001. O Disque 100, que corresponde aos direitos humanos. Então, mas acima de tudo, o fiscal direto e imediato é a família. Porque a família tem que fiscalizar as próprias atitudes para evitar situações que acabem em se inserindo no Estatuto do Idoso. Então, novamente, eu, né, reitero e repito, conscientizar, resgatar valores e princípios que nós já tínhamos há muito tempo, uhum. e que, infelizmente, estão sendo esquecidos e abandonados. E eu quero parabenizar aqui a emissora, porque é através das entidades, né, de rádio, TV, que esse pedido, né, esse pedido para que se conscientize, esse pedido para que resgate e voltado à pessoa idosa, está sendo cumprido à risca por vocês o artigo 24 do Estatuto do Idoso. Vocês realmente estão de parabéns, porque conscientizam as pessoas sabem que tem apoio, que tem a quem se dirigir, pedir socorro à própria emissora de rádio, a qual também já tem aqui os contatos certos. Então, vocês estão de parabéns. Vocês são considerados o primeiro exemplo de cumprimento da lei do Estatuto do Idoso, que é o artigo 24. Eu muito obrigada.
Obrigada, doutora. A gente que agradece. E, doutoras, queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes se situações de maus tratos acontecem com frequência quando a gente fala nessa realidade das instituições de longa permanência para idosos e idosas. E como prevenir essas situações?
Infelizmente, isso é uma realidade. A gente sabe que isso é uma realidade. E não existe só a situação de maus tratos físico. Né? Existem vários tipos de maus tratos. Emocional, o mental, não é só uma agressão física que acontece com o idoso. Né? Existe a questão, hoje a gente percebe muito a questão do maltrato emocional, da pressão emocional. Né? Que o idoso está atrapalhando, que está incomodando, que a gente não consegue mais fazer, seguir a rotina da família porque o idoso atrapalha. Não. Né? Não é. Isso não pode ser a realidade, não deve ser a realidade, mesmo porque, mais uma vez, a gente volta ao assunto, estamos todos nós caminhando, então, para ser esse idoso que vai atrapalhar alguém, então, acho que esse momento, até mesmo se aproveitando dessa mídia, né, dessa oportunidade que nós temos, esse momento é um momento para a gente começar a refletir. Nós seremos, né, os idosos daqui 10, 15 anos, isso eu estou colocando longe, né, num longe, né, uhum. Que eu estou bem perto disso também, enquanto pessoa, mas não precisamos esperar acontecer, não precisamos, não devemos. Então, esse assunto, essa possibilidade de estarmos falando sobre esse assunto agora é muito importante para a conscientização, para a garantia dos direitos e deveres e das legislações vigentes, conforme o Estatuto de Idoso, que nos acrescentou aqui a doutora Rosângela, mas existe, e como que nós podemos começar a ter um olhar diferenciado para isso? É conscientização de nós mesmos, da percepção de nós enquanto pessoas humanas, que nós temos uma idade biológica onde nós vamos passar por 3 graus de dependência, né, durante essa idade biológica, e se Deus nos permitir, conseguiremos alcançar a idade de pessoa idosa, né? Isso para a gente seria um orgulho, não uma situação de o idoso hoje atrapalha, não, o idoso acrescenta, né? O idoso é uma fonte de informação, de uma riqueza absoluta que muitas vezes nós desprezamos.
Uhum. Doutora Rosângela, queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre essa questão de situações de maus tratos, agora de maneira mais geral, assim, até mesmo dentro das famílias, e abordar esse aspecto juridicamente. A quem que o idoso pode recorrer numa situação como essa? E como que um familiar pode denunciar? E qual que é a importância dessa denúncia também?
Bom, nós temos situações em que o idoso, primeiro, não faz a denúncia. Porque eles existem agora, foi apurado, inclusive, pela própria secretaria. Eu estive em reunião na semana passada com o secretário de Segurança Pública, delegado geral, representante da subdivisão e da capital do interior e da divisão. E nós estamos tratando de um assunto muito importante, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa.
Uhum.
Há um interesse e um empenho muito grande, tanto da governadora, quanto todos esses envolvidos, OAB, inclusive, enquanto comissão, o Ministério Público. Este vai ser o primeiro local onde podem se dirigir tanto os familiares, tanto as pessoas que tem que se manifestar, porque a omissão é crime também,
uhum.
Tomando ciência é crime, e o próprio idoso. Por quê? Porque foi apurado pela própria delegada que esteve conosco, apenas, se eu não estiver enganada, um registro de apenas 268, acho que é isso, denúncias. Só que como nós estávamos conversando, e foi maravilhoso ali, porque nós nos colocamos no lugar das pessoas idosas, sabendo que nós seremos exatamente o futuro, que os que não chegarem, infelizmente, já partiram. Porque justamente o medo. Não vai, porque se voltar, vai apanhar, se não morrer. E abandona dentro da própria casa, o abandono psicológico, emocional, reiterando o que a doutora Mônica fez aqui, salientou. E em busca de evitar tudo isso, a delegacia é o primeiro que nós estamos aí, se Deus quiser, teremos uma grande surpresa, né? Agora em setembro.
Sim.
O Ministério Público, com certeza, os conselhos. Mas o caminho é que as famílias, para evitar esse tipo de situação que depois não tem volta, né? Conscientizar, ler o Estatuto do Idoso, que parece que se torna um livro tão distante da realidade, mas aqui ele não está obrigando, ele está alertando. O Estatuto, na verdade, é uma forma de resgatar e que as pessoas prestem atenção nas consequências.
Uhum.
Porque a atitude é livre, né?
Sim.
Mas a consequência, a colheita, é certa.
Sim. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria pedir tanto para a doutora Rosângela quanto para a doutora Mônica para contarem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as suas experiências profissionais atuando nessa área.
Bom, em se tratando da atuação direta do serviço social dentro de uma instituição de longa permanência, o que eu posso dizer para vocês, enquanto pessoa, né? É um mundo maravilhoso. Eu venho de atuação em hospital de neuropsiquiatria, de atuação no público, no privado, mas atuar hoje dentro de uma instituição de longa permanência, com idosas, né, são só meninas, não existe rotina. É uma bênção, ao contrário do que nós sentimos antes e do que as pessoas possam sentir, é uma atuação maravilhosa, é um retorno que você tem, é uma possibilidade que você tem tão grande, e não é uma questão de servir, é de acompanhar, de fazer pelo próximo e o retorno que você tem enquanto pessoa, não tem preço. Então, assim, aproveitando essa oportunidade, em nome do Asilo São Vicente de Paulo, da Ação Social do Paraná, fica aqui um gentil e caloroso convite para todos os nossos ouvintes, para que conheçam a instituição, para que participem. Nós temos essa abertura justamente para poder até mesmo atender e apresentar um pouco mais dessas questões que dizem respeito ao Estatuto do Idoso, através da população poder vislumbrar direto esse atendimento. É só nos ligar, o nosso telefone é 3313-5353. Nós estaremos acolhendo essas pessoas, as famílias, a comunidade, escolas, enfim, todos os que quiserem conhecer um pouco mais essa realidade da pessoa idosa. Estamos deixando aqui a porta aberta para todos os nossos ouvintes.
Obrigada, doutora.
Eu diria que mais do que sermos servidos com o conhecimento das pessoas idosas, nós temos um aprendizado que eles nos doam. Eles nos doam tudo aquilo que nós precisamos, né? Que é conhecimento, sabedoria, a paciência, a reflexão, o entender por que estamos aqui. E o quanto eles valorizam a vida no momento que se aproxima o desenlace, o quanto nos transmitem a necessidade de valorizar cada minuto família, cada minuto com os amigos, aqui, este momento que nós estamos tendo, né? Então, em função disso, eu quero aproveitar, nós teremos a primeira conferência nacional da pessoa idosa de uma seccional da advocacia da OAB Paraná. E esta conferência será nos dias 3, 4 e 5 de setembro, e ela é o auge do conhecimento que obtivemos, das informações do dia a dia que vivenciamos, tanto particular enquanto comissão. E eu convido, né, para que a população participe. Nós teremos, assim, painéis falando sobre saúde, bem-estar, direitos, né? Mas, principalmente, participe. Participe para que possamos trazer à tona e resgatar. E teremos, claro, muitas novidades, entre elas nós aguardamos, se Deus quiser, essa delegacia tão, né, tão de forma angustiada, né, esperando para que se concretize. Temos toda a certeza de que empenho não falta. E também teremos lançamento do livro do nosso colega desembargador, Dr. Mário Luiz Ramidoff, Henrique Ramidoff, que é justamente os direitos da pessoa idosa. Então, veja que é um complexo, né? É um conjunto. Aqui somos o elo de uma corrente e que deixamos aqui plantada a semente para que os jovens e toda a população se conscientize. Olhe para si e também, né, pense e observe que o futuro é certo. Graças a Deus, né, que teremos esse futuro ainda. Quero agradecer em nome da OAB, em nome da comissão, mais esta oportunidade, porque eu sei que parceiros aqui com a entidade, com vocês, ela é contínua e por longos anos. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Rosângela, e também a doutora Mônica pela participação. E infelizmente nosso tempo acabou, mas até uma próxima. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.